Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal. Aqui é o José Hugo, eu sou seu professor de Química. E a gente vai continuar hoje falando um pouquinho sobre radioatividade. Se vocês se lembram, na nossa última aula, nós definimos quais são os principais tipos de emissão ou radiação. Emissão alfa, emissão ou radiação beta, emissão ou radiação gama. E falamos um pouquinho também acerca do poder de penetração dessas radiações. Na aula de hoje, a gente vai abordar um pouquinho um tema bastante interessante acerca da radioatividade, que trata da cinética das desintegrações radioativas. Cinética deve te sugerir velocidade, e desintegração radioativa deve te sugerir a maneira com a qual aquele elemento está se desintegrando, ou seja, quais são as emissões daquele elemento. Qual é a razão de se estudar ou de se entender a cinética das desintegrações radioativas? Primeiro ponto, utilização de radiofármacos. É muito comum na terapia atual trabalhos que envolvam fármacos radiomarcados, ou seja, fármacos marcados com elementos radioativos. Exames de contraste, por exemplo, podem indicar a presença de um tumor em função de radiofármacos. Como que isso é feito? Por exemplo, uma molécula de glicose é marcada com flúor ou com outro elemento radioativo. O tumor, por ser uma célula ávida por energia, capta a glicose com mais intensidade. Nesse sentido, aquele ou aquela região do organismo de um paciente que esteja mais radioativa, que esteja emitindo mais radiação, muito provavelmente é uma região que acumula células tumorais. Além disso, é importante também se entender um pouquinho acerca da cinética de desintegração para destinar adequadamente lixo nuclear. Alguns países, como por exemplo é o caso da França, tem na sua fonte de geração de energia a energia nuclear. Em torno de 70% da energia da França é associada à energia nuclear. Entretanto, esse tipo de energia também gera um resíduo, e esse resíduo é radioativo. Precisa-se ser adequadamente destinado, e eu preciso conhecer por quanto tempo aquele lixo ainda vai ser tóxico, por quanto tempo aqueles elementos que ali estão vão se desintegrar. Em função disso, eu determino qual é o tempo de estocagem daquele resíduo. O primeiro parâmetro importante que nós devemos conhecer é o tempo de meia-vida. Esse tempo de meia-vida muitas vezes vem simbolizado por um T minúsculo acompanhado de um 2 ou um T meio. São simbolizações adequadas para o tempo de meia-vida. Do ponto de vista prático, o que vem a ser o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo para que metade daquela amostra radioativa se desintegre. Ou seja, inicialmente eu tinha uma amostra com 8 átomos radioativos. Passado um tempo de meia-vida, o número de átomos radioativos cai para 4. Passado mais um tempo de meia-vida, o número de átomos radioativos cai para 2. É importante entender que a função que expressa o tempo de meia-vida segue uma lógica exponencial. Por exemplo, se inicialmente havia 100 átomos, passado um tempo de meia-vida, o número de átomos vai cair para 50. Passado mais um tempo de meia-vida, o número de átomos vai cair para 25. Passado mais um tempo de meia-vida, o número de átomos vai cair para 12,5. E assim consecutivamente. É importante ressaltar que o tempo de meia-vida expressa uma média do decaimento. Isso não quer dizer que durante toda aquela meia-vida todos os átomos se mantiveram estáveis e só decaíram quando foi se completado um tempo de meia-vida. Ainda é importante ressaltar também que o tempo de meia-vida independe da pressão ou da temperatura. É uma característica do elemento. Para ilustrar, o urânio-238 apresenta um tempo de meia-vida, por exemplo, de 4,5 bilhões de anos. Eu não falei errado. 4,5 bilhões de anos. O carbono-14 apresenta um tempo de meia-vida igual a 5.700 anos, aproximadamente. O randônio apresenta um tempo de meia-vida igual a 55 segundos. Ou seja, a diferença entre esses elementos está basicamente na característica do elemento. É importante ressaltar também um outro tipo de elemento que é super comum do ponto de vista de radiofármacos, que é o tecnécio. Ele apresenta um tempo de meia-vida igual a 20 horas e é suficiente para que se faça um exame sem prejudicar demais o paciente. Outro evento radioativo importante que nós devemos estar cientes são os processos de fissão e de fusão nuclear. A fissão nuclear baseia-se no bombardeamento de um núcleo por nêutrons e esse núcleo sofrerá posteriormente uma divisão em núcleos menores com a liberação de uma grande quantidade de energia. Essa grande quantidade de energia é que é utilizada para geração de energia. Essa reação de fissão nuclear é um processo em cadeia, e esse processo em cadeia acontece sequencialmente, de modo que a quantidade de energia é enorme. A energia gerada por um processo de fissão é cerca de 10 milhões de vezes mais potente do que, por exemplo, a explosão de um TNT, em termos de massas equivalentes. O principal elemento utilizado no processo de fissão é o urânio, o urânio-235. Esse urânio é bombardeado com um nêutron e sofre uma subdivisão em bário, criptônio, outros três nêutrons e uma quantidade de energia muito grande. É aí que mora a chave do processo em cadeia. Esses outros três nêutrons gerados são também utilizados para bombardear outros três núcleos de urânio, que vão gerar outros 9 nêutrons, que vão bombardear outros 9 núcleos de urânio, e assim o processo segue, de modo que a quantidade de energia gerada é considerável. O funcionamento da bomba atômica, por exemplo, é guiado pelo processo de urânio. O funcionamento dos reatores nucleares, por exemplo, também é guiado pelo processo de fissão. O processo de fissão, portanto, é o processo utilizado na geração de energia. Por exemplo, é o processo de fissão responsável pelo acidente de Chernobyl. Àquela época, os engenheiros responsáveis pela operação do reator decidiram testar níveis diferentes de funcionamento. Acabaram reduzindo muito o nível de funcionamento do reator. No processo de volta, a quantidade de energia gerada foi exorbitante. Isso fez com que todo o reator explodisse e lançasse sobre o céu da Europa quantidades consideráveis de material radioativo. Um outro processo nuclear importante é o processo de fusão. A fusão nuclear é definida pela união de núcleos pequenos com liberação de uma grande quantidade de energia. Proporcionalmente, a fusão libera mais energia do que a fissão e é quem justifica o funcionamento da bomba de hidrogênio. Na bomba de hidrogênio, um átomo de deutério é unido a um átomo de trítio. Esses átomos se convertem em um átomo de hélio e liberam uma grande quantidade de energia. Uma questão geopolítica que pode estar envolvida nesse processo é o enriquecimento de urânio. Alguns países atribuem a outros atividade bélica do ponto de vista de enriquecimento de urânio, porque, de fato, pastilhas de urânio podem estar sendo usadas do ponto de vista belicista. Entretanto, a energia radioativa, a energia radionuclear, é uma energia consideravelmente segura e limpa. Nesse sentido, os países deveriam considerar mais a produção de energia através dos processos de fissão e sim ter programas de enriquecimento de urânio que poderiam gerar menos impactos ambientais. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.